Você está ouvindo 7 Pontos.
Aê, Dindim, aê, Dindá, oi, a Matamba de Aruê, oi, a Matamba de Aruá. Aê, Dindim, aê, Dindá, oi, a Matamba de Aruê, oi, a Matamba de Aruá. Eu não seria nada se não fosse Ogum para abrir a minha estrada. Eu não seria.
Não sei quem é essa, acho que é a Pérola de Iemanjá.
Acho que é.
Né?
Acho que é.
E o primeiro ponto que a gente tocou era dos Encantados, do Seu Luiz, do Léo Novaes. Gente linda. Bom, estamos aqui, já mandei os beijos ali no Insta, pra variar não abriu aqui, não sei o que que acontece, que ele não abriu aqui, não consigo ver as mensagens por aqui, mas vou lá mandar beijinhos em todo o intervalo, tá bom? Mandar abraço, se vocês tiverem alguma pergunta pra fazer... Também, tranquilo, que eu vou ali, leio a pergunta e o Pai Jackson responde. Hoje estamos falando de Xangô. Xangô, Xangô. É Xangô Cabecile ou Xangô Cabecile, Pai Jackson?
Caô Cabecile.
Caô Cabecile. É Cabecile ou Cabecile?
As duas nomenclaturas estão corretas, né? É porque tem muita deturpação linguística, né? Quando você traz da linguagem original, né?
Então, tanto faz.
Cabecile. O nome,
Cabecilier.
Né?
Tá. Caô Cabecilier. Vamos aprender, então.
Mas a deturpação acaba virando Cabecilê ou Cabecile.
É. E eu nunca sei onde é que vai esse acento, se é Cabecile ou Cabecilê.
O acento fica no I, né?
Cabecilê. Então é Cabecilê. Tá. Entendi. E nós estamos falando aqui desse sincretismo que aconteceu, porque tem várias datas comemorativas, alguns se associam com São Jerônimo, outros com São João, outros com São Pedro, né? O que a gente estava falando aqui antes do intervalo. Mas é o que a gente estava falando, foi uma questão de necessidade de sincretismo, porque quando eles vieram para cá, né? Quando os negros vieram para cá da África, eles tinham que dar um jeito de...
cultuar, né?
Fazer esse sincretismo porque não podiam cultuar os orixás deles. Tiveram que cultuar dos homens brancos, que eram os católicos.
Santos. Era imposto, né? A religião do senhor da terra, né?
Sim.
E aí os negros, muito sábios, né? Desde sempre.
Sim.
Acharam um jeitinho, né? De cultuar os seus orixás e criaram o sincretismo. Uhum. Colocaram os santos católicos em cima da mesa, os orixás deles embaixo.
E tudo certo.
Paninho de saco, né?
Uhum.
Pra cobrir os orixás. E eles erguiam aquele paninho, faziam o culto deles. Quando chegava alguém, eles baixavam, estavam cultuando os orixás, os santos de cima da mesa, né?
Mas me diga uma coisa, Pai Jackson, porque tem muitos, os pretos velhos, por exemplo, muitos carregam rosário, fazem oração, benzimento. Então a gente tem um pouco desta mistura, né? A história de Umbanda ser uma religião brasileira.
Ela acabou virando uma religião cristianizada, né?
Sim.
E aí por conta dessa cristianização e o próprio sincretismo, né, com Jesus, Oxalá, que era o orixá principal deles, né, na África. Então acabou sincretizando com Jesus, que era uma figura do catolicismo.
Sim.
De um patamar maior. Então eles sincretizaram e acabou sendo que é assim mesmo, né? As religiões acabam se divergindo para um ícone, né?
E a gente, essa história da gente não ter uma cartilha, né? Uma Bíblia, um livro, uma Torá, uma Bíblia, um nada.
Até já tentaram, né? Mas não tem como.
É muito complicado, né?
É diferente. Não vai acontecer como... Eu acredito que não vai acontecer como aconteceu com a doutrina kardecista, né? Que teve, né, aquele movimento que de Allan Kardec codificou e tal, né? Eu acredito que a Umbanda não tem como codificar. Já foi tentado várias vezes, mas não... Acaba caindo dentro de um comum, né? De uma coisa comum, que é quebrar a diversidade.
Sim, eu também penso assim. Acho que a Umbanda é uma religião que está sempre em evolução. A gente está recebendo novas mensagens, né, dos espíritos. Eles estão, conforme a gente tem entendimento, eles estão trazendo. Então vai sempre ser assim. Não vai tomar cartilha do é assim para
não,
sempre,
é,
gente.
É, as federações, né? Algumas federações a gente recebe, a gente como dirigente de terreiro, a gente recebe convite de federações assim, quase que diariamente, né?
Uhum.
E aí, o que, que eles querem? Eles querem meio que codificar, né? Tipo, ó, a nossa cartilha é essa daqui.
Uhum.
Então, assim...
Não, não dá.
Não, o artigo 5º da Constituição diz que a gente tem livre expressão de religiosidade.
É.
Né? Então, eu só preciso estar de acordo, a minha casa só precisa estar de acordo com as questões cíveis.
Sim.
Eu preciso ter documentação dela para ela funcionar. Preciso ter um CNPJ, preciso ter... um alvará, preciso ter a licença de bombeiro, preciso ter tudo isso em caráter
Sim.
material. É isso que eu preciso, né? Agora, alguém que venha dentro da minha casa dizer, ó, oh, você está cultuando Xangô hoje, no dia 24, não, é lá em setembro, você não pode fazer isso.
É, exatamente. Não, e todas as outras coisas, né? Alguém que entre na sua casa e diga, não, mas é que, é, sei
você
lá...
Você não cultua o Xumaré?
É.
Não, mas você tem que cultuar.
Aham, uhum, exato. E a questão dos elementos também, né?
É.
Não, você tá dando o quê? Você tá dando água pro seu Exu? Não pode. A Umbanda fala que ele tem que beber uísque. Gente,
tem que beber uísque, cachaça, tem que ter álcool pro Exu.
É.
Depende, vai que o... ele não quer.
Ele não quer. E vai que o médium não pode e a entidade respeita. Enfim, como se cultua, né? Você não pode entrar dentro da casa dos outros
não,
e dizer como é que é o certo para se fazer.
Que, uma coisa que a gente ouve, ouvia da minha avó, minha saudosa e eterna mãe de santo, ela dizia que na casa de João manda João. Se
Isso.
José vai na casa de João, ele tem que respeitar João.
Exatamente. As vós são sempre sábias.
São.
É exatamente isso, gente. E daí você, como médium, se está numa casa e falar, ah, mas eu não acho que é assim. Então procura uma que seja como você acha que é e vai para lá, né? Não é a casa que vai mudar.
Não, é você que tem que se adequar, né?
Exato. Se não é, não é, tá bom, procura outra. Tem então, um monte de casa.
Às vezes vai, médiums novos acabam chegando pra gente e aí já vem com uma doutrina, né?
Uhum.
Aí eles perguntam pra gente, como que vai ser? Vai ser como vem sempre sendo. Você que vai se adequar às normas, regras e regimentos da nova casa, né?
Uhum.
Você está chegando agora, você tem que se adequar. Você vai ser orientado, tudo que você pode. A gente tem uma cartilha aqui com os regimentos, né? Com todas as normas do regimento, que pode, que não pode, como a gente trabalha,
uhum.
que linha se trabalha, tudo isso, né? Todas as informações da casa estão ali, né? Então, você
Sim.
vai ler. Se você tem alguma divergência, você... conversa com a gente, expõe, né, as suas...
Mas nesse sentido, claro que a gente, cada um faz da sua casa da forma, né, que entende, que a espiritualidade orienta. Mas seria muito bacana se as casas se conversassem, né, se unissem, se conseguissem ter um...
Eu costumo fazer isso. Quando chega, assim, um médium contando uma história que não é muito, assim, aceitável,
uhum.
eu pergunto de que casa que ele veio.
Uhum.
Pergunto qual era o dirigente. E se eu conheço o dirigente, eu entro em contato. Eu ligo para ele, eu mando uma mensagem, alguma coisa.
E que conversa.
Essa pessoa, né, assim, uhum. assim, é, como foi a estadia dela na sua casa?
Uhum.
Né? No, o que você me diz que eu posso ajudar essa pessoa? Né? Quais,
Isso,
são as, quais são as dificuldades dela?
Uhum.
E por que ela saiu da sua casa?
É mesmo? Tem um departamento de RH, não, de espiritualidade?
Eu pergunto mais na questão de ajudar, né?
Sim.
Ajudar o médico, porque às vezes você tem um ótimo pai de santo na casa, mas o problema não é ele,
Sim.
é você.
Sim, verdade.
E aí ele procura outro que seja mais acessível ou por uhum. algum motivo, né? Sempre tem algum motivo. Então, a gente não entra no mérito, né, desses motivos, mas a gente vai buscar uma razão do porquê que a pessoa se desligou, né?
Mas Jackson, a espiritualidade, as entidades não dão esse feedback? Não...
Dão, mas a gente precisa também da questão do pessoal, né?
Eu fico imaginando, tem gente que acha que pode sentar na frente da entidade e mentir. Daí eu fico pensando, gente,
Acontece
a entidade
bastante.
Ali sabendo tudo o que está acontecendo, falando
como
que
a entidade vai
pode?
Passando para a gente, né?
Uhum.
Oh, isso não está muito certo,
não
vai
é
averiguar.
Assim.
É, não é bem assim. Então, assim, de cada 10 médiums novos que chegam com este parâmetro que eu disse, 1, 2, a gente precisa averiguar, né?
Uhum. Às vezes é até a forma de entender, né?
É.
Às vezes a filha entendeu, o filho entendeu de um jeito e a questão era outra. Depende também de como você está enxergando, do teu movimento naquele momento, né? Ah, Pai de Santo não...
Não me dá atenção.
É, sim. É,
mas assim, tem questões também, né? Muitas questões, né? Que, o Pai de Santo não me dá atenção, mas você olhou o lado dele?
É, então...
Né?
Uhum.
Tipo, o Pai de Santo de Umbanda precisa trabalhar, ele não é Pai de Santo 24 horas por dia, né? Então,
sim,
você não vai mandar mensagem para ele 3 horas da tarde achando que ele vai te responder de imediato, né?
Uhum.
Ele tá trabalhando.
Exato.
Né? Então,
eu acho que a parte, né, mais difícil da gente entender, né, a gente como médium, é que às vezes ele não vai responder, ele não vai dar aquela resposta que você quer. Ele vai...
Às vezes a gente não pode dar,
exato,
né?
Exato. E a própria entidade, às vezes, não pode dar, né? Você vai lá buscar alguma coisa, a entidade... Não posso,
então,
você vai ter que aprender de outro jeito.
Uma coisa que eu tenho de a gente tem, né? De acertado com os espíritos, que assuntos espirituais é com os espíritos. Assuntos materiais é com o Pai de Santo.
Certo.
Assuntos de meio termo é com o Pai de Santo. Tipo,
uhum,
quem que é o Exu que eu vou trabalhar? Você vai saber quando ele se apresentar. Eu não vou te dizer.
Ah,
porque
certo,
é uma relação muito paternal, né?
Uhum.
É muito, eu não posso me envolver nessa questão paternal. O Exu, pai de cabeça da esquerda do médium, eu posso saber. Ele se apresenta antes pra gente. Às vezes sim, às vezes não. Depende,
uhum,
né? Cada caso é um caso. Então, o médium tem aquela ânsia de saber quem é. Espere ele se apresentar. Espere ele se apresentar, né? Então, assim, eu posso saber? Posso saber. Vou dizer? Não vou dizer.
Interessante. A gente sempre quer saber. Já entra lá querendo saber quem
é. Quem
é
algum, né?
Uhum.
Ah, espere ele se apresentar.
É.
Ah, mas é difícil. Não, é difícil. Mas quando vai acontecer? Quando você estiver pronto.
Quando ele decidir isso, não nós.
Quando ele achar que você está pronto.
É que a gente quer, só para explicar, né? É que a gente quer ir lá, vai se devela para o seu pai de cabeça algum. Você vai lá e quer falar...
Mas
meu,
quem é ele?
Seu...
É.
Matinata.
Seu
beira-mar. A gente fica naquela... Quem é, afinal de contas?
É uma dica, na dúvida, senta para todos.
É.
Só seu pai, todos são, né?
Você só se devela e fala, senhor, meu pai. E tá, vai ser entregue para o seu pai. Mas que dá uma vontade de saber,
não,
né?
Dá, sim, é normal, né? É normal, isso é do humano, né?
Uhum.
De você querer saber com antecedência, né? E uma das regras da Umbanda é que futuro está sendo construído, né?
E isso é interessante também, né? Porque as pessoas querem muito saber o que vai ser.
É.
Né? Ainda acho que Umbanda é oráculo. Você vai chegar lá e vai perguntar...
Não que as entidades não saibam, né? Mas... ela estaria quebrando o teu livre-arbítrio e te situando, ou te podando, te parando, ou te acelerando no teu futuro. E você deixa de viver teu presente em função do futuro.
Entendi. E como é que funciona a entidade... Quem é... Acho que vai ser ruim dizer isso, quem é que manda, mas enfim... A entidade pode querer dizer alguma coisa e o médium falar, não, isso aqui não vou falar... Ou o médium querer dizer alguma coisa e a entidade falar, não, isso você não vai dizer.
Isso se diz na hora da consulta.
É.
É? Sim.
Dos dois lados?
Essa simbiose tem que ser perfeita, né?
Uhum.
Porque umas das regras, as três regras principais que a gente tem nessa questão de consulta, né, na nossa casa, isso a gente traz... De outros terreiros que a gente participou, principalmente do Pai Maneco, que tinha muito rígido isso, né?
Uhum.
É não falar de traição, de futuro e do que é mais? De morte.
Certo. Porque às vezes a gente está fazendo consulta com a entidade fala assim, eu queria falar uma coisa, mas o meu cavalo não está deixando aqui. Ou às vezes até fala o nome, né? Mas não, tá, não deixa eu falar. Eu ouvi muito isso de Exu.
É que o Exu tem esse ímpeto de querer falar, né?
É, e às vezes de falar palavrão, às vezes, né? Ele tem uma linguagem mais coloquial e o médium pode dizer, não, meu pai, vou falar de outra forma, vou falar outra coisa, dá pra fazer isso?
Dá. A gente tem essa, já que você falou de Exu, e a gente sempre fala de Exu, né?
É, então.
A gente
tem
uma...
Tem jeito.
uma ligação muito grande, né, com o Exu, né? Eu trabalho com o seu veludo, e o seu veludo tem aquela figura lorde e tal, né? Então ele muito dificilmente fala palavrão. É bem difícil, desde o começo das primeiras incorporações com ele, ele dificilmente fala palavrão. É, as únicas assim que ele fala, é, que não são tão assim pejorativas, né? É, filho daquela, né? E ele sempre, quando ele se refere a isso, tanto ele quanto a dona Maria Mulambo da Lixeira também, eles sempre falam isso e eles explicam, né? Eu só chamo disso aqueles que eu gosto, porque os que eu não gosto, eles não merecem nem ser chamados disso. Então eles têm essa linguagem assim, né? É, de tal, né? Mas claro, o médium, e hoje em dia a gente tem 99% de mediunidade consciente, né? Então, na nossa casa até, inconsciência é uma coisa que está nos fundamentos, que não acontece, não existe.
Certo.
Né? Não existe. É uma coisa colocada pelo nosso preto velho e pelo caboclo que fez todas as firmezas da casa, né? Para que o médium aprenda com isso também, né?
Lógico.
Porque que graça tem você ser ali, assim, um copo que só serve para pôr água dentro. O copo não está aprendendo nada.
É.
Ele só está servindo para ter água dentro. Então o médium é assim também. Não é só para dar passagem para a entidade, é para aprender com ela também. E a gente aprende muito.
Sem dúvida alguma. Em todos os sentidos. Se você está incorporado, se você está fazendo uma consulta, se você é cambone, se você está só ali cantando ponto, mas olhando o trabalho ali no meio, é aprendizado diário, né?
É, sempre. Cada se você gira. Se perde um pouquinho naquilo, você está deixando de aprender, né?
Sim.
Então, quando você tem essa consciência, você está interagindo. E aí, você pode ajudar a entidade, inclusive, né? É, porque algumas linhas de trabalho, eles têm uma certa dificuldade, não digo de comunicação, mas de expressão. De palavra usar. Um caboclo, por exemplo, né? Às vezes falta palavra para um caboclo expressar aquilo que ele quer, né?
Porque ele... Os índios, né? É. Quantas vezes ele fala, filho, como é o nome daquilo que faz assim e tal, e você que traz
porque não é do convívio deles, né?
Sim.
E quando a entidade vem, a entidade sabe, o espírito, né? Porque o espírito, né? Preparado para isso, ele sabe sim, mas quando ele vem pro terreiro, ele veste aquela roupagem, né? Que é tempo, aquela roupagem ela está ligada a um tempo, né? Preto velho, ele tem conhecimento das coisas reais do momento que nós vivemos, tem, eles falaram bastante do vírus, inclusive antes do vírus aparecer, eles falaram, né? Então, quer dizer, é coisa atual. Mas quando eles vêm para o terreiro, eles vestem aquela roupagem do preto velho da senzala. Então, às vezes, falta, né, a expressão, a palavra para expressar aquele sentimento ou aquela intenção. Daí que entra o médium para ajudar.
Perfeito. Tá na hora do nosso intervalo de novo. Vamos lá pro intervalo. A gente já volta. Vamos mandar os abraços ali pro Insta. Na volta, vamos falar mais um pouquinho de Xangô, esse orixá maravilhoso.
Você está ouvindo Sete Pontos.